Luís, uma questão. No próximo orçamento, o Governo estima uma subida da receita fiscal de 7%. Enfim, é preciso recuar até 2013, aos anos da Troika, para encontrar uma subida mais elevada. A pergunta é, a carga fiscal vai aumentar no próximo ano, em 2021?
Bom, antes de mais, uma vez mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Hoje de manhã, na conferência de imprensa, houve uma tentativa de alguns colegas seus jornalistas também tentarem que o Ministro das Finanças respondesse a essa questão, que é naturalmente pertinente. O próximo ano está perspectivado que haja um crescimento do Produto Interno Bruto de 5,4%, ou seja, alguma retoma daquilo que pode ser a contração fortíssima que este ano vamos ter, de cerca de 8,5%, uma contração histórica sem precedentes, e muito da receita fiscal irá provir dessa recuperação do PIB, ou seja, se a economia cresce, conforme está previsto, naturalmente que a receita fiscal cresce. A carga fiscal, eu diria que vai continuar. Os últimos dados davam conta que o peso da carga fiscal sobre o PIB tinha recuado para cerca de, ainda assim elevada, um bocadinho mais do que 34% do PIB, e se calhar vamos continuar a níveis de que tínhamos, por exemplo, no final de 2019, onde se aproximava dos 35% do PIB. Portanto, eu penso que vamos ter o peso normal que a carga fiscal tem tido ao longo dos últimos anos. Portanto, é essa a expectativa.
E a expectativa que a economia possa evoluir, daí uma maior receita fiscal. Vamos então avançar para algumas questões enviadas pelos ouvintes e leitores do site da Renascença. Começamos com Paulo, escreve-nos do Estoril, diz que é trabalhador por conta de outra, com um rendimento mensal bruto de 2 mil euros, sem filhos. Pergunta, por causa das alterações nas retenções, se vai receber mais por mês e quanto. É possível fazer essa conta?
Sim, é possível. Curiosamente foi uma das simulações que nós fizemos.
Justamente.
E de facto a questão da retenção da fonte foi uma das mais badaladas neste orçamento de Estado e, portanto, nesse caso teríamos um acréscimo ao rendimento líquido de 9 euros mensais. Portanto, estaria em linha com aqueles valores dentro daquele intervalo que hoje o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais dizia que a variação no rendimento líquido disponível das famílias a partir de janeiro poderia variar entre os 12, 13 euros até 200 euros anuais.
Portanto, para um caso de rendimento mensal bruto de 2 mil euros, sem dependentes, um acréscimo, digamos, de 9 euros por mês. Um pensionista, outra pergunta, um pensionista não identificado pergunta se haverá alguma alteração no seu rendimento mensal com as alterações na retenção na fonte. Algum impacto para os pensionistas?
Não, os pensionistas, há dois níveis de pensionistas. Estamos a falar das pensões que, por um lado, estão acima daquilo que é a pensão, os valores mínimos, que é uma vez e meio o indexante de apoios sociais. Essas que estão abaixo desse valor vão ter o tal ajuste extraordinário dos 10 euros. As que estão acima, outras que foram atualizadas entre 2011 e 2015, vão ter apenas 6 euros, sempre neste patamar. Depois, pensões mais elevadas, é expectável que até nem tenham ajuste do valor mensal, e pelo que, se as tabelas de retenção na fonte, como o Governo indicou, só irão mexer ao nível do trabalho dependente e não nas pensões, o rendimento líquido disponível dos pensionistas que tenham incidência de IRS vai se manter.
Portanto, não haverá aqui impacto com estas alterações da retenção na fonte. Outra pergunta de Pedro, que escreve do Porto, pergunta, enfim, é uma pergunta curiosa: quem mais arrisca ter de pagar, para quem não está acostumado a pagar no momento do acerto do IRS, quem mais arrisca ter de passar a pagar? Julgo que, enfim, tudo dependerá de múltiplos fatores.
Claro, é uma questão sempre imprevisível em termos de resposta. O que eu diria é que este cenário de mexida nas taxas de retenção na fonte vão dar um de dois cenários. Quem habitualmente teria reembolso pela sua situação familiar, pela sua situação normal de despesas de saúde, de créditos à habitação que ainda possa ter, etc., tudo isso vai condicionar o IRS que é devido em termos finais. Note que a retenção na fonte é apenas um adiantamento do imposto que é devido em termos finais e, portanto, não há mexidas no IRS em termos estruturais, pelo que o imposto a pagar será sempre o mesmo. Portanto, quem teria reembolso, com esta alteração, provavelmente terá um bocadinho menos de reembolso daquilo que estava habituado a receber com o cheque, normalmente, que as pessoas utilizavam para fazer face a uma despesa de caráter excepcional que aparecia sempre ali em meados do ano seguinte. Quem normalmente pagava, irá pagar também um bocadinho mais. Note que este efeito das retenções terá um efeito, estamos a falar, de 2%, e não de 2 pontos percentuais, como chegou a ser pensado. Exato. Durante o fim de semana, quando esta medida começou a ser colocada na opinião pública.
Portanto, para que se perceba, haverá mais liquidez mês a mês, digamos assim, não haverá globalmente um aumento de rendimento disponível anual, digamos,
claro,
para os contribuintes.
Claro. Eu acho que isto é um problema de comunicação. O Governo também sempre referiu isso. Portanto, tecnicamente, o Governo sempre disse que isto é uma alteração que não mexe na receita fiscal, porque a carga fiscal do IRS vai se manter. Esta é uma medida de alívio de tesouraria. Aliás, é uma medida que se insere num contexto idêntico a outras que foram sendo introduzidas ao longo do ano 2020 como resposta à situação de pandemia gerada pela propagação da Covid-19. E, portanto, o que se passou sempre foi não houve aqui reduções tributárias, houve sim deferimento ou pagamentos mais tarde ou pós-antecipação de pagamentos de impostos.
Muito bem. Outra pergunta, que é a seguinte: há alguma alteração nas deduções no IRS relativas a educação e saúde? É uma pergunta de Susana, de Carcavelos.
Não, não há nenhuma mexida nem nos escalões, nem nas deduções à coleta, com exceção da criação, não de uma dedução à coleta nova, mas do acrescento de uma despesa que concorre também para uma dedução à coleta que já existia, que é as despesas que podem ser incorridas com práticas de esporte, nomeadamente em ginásios, que passam a estar no mesmo bolo das despesas que já existiam, que têm a ver com uma dedução à coleta de 15% do valor do IVA relacionado com o consumo deste tipo de serviços, onde já estavam os cabeleireiros, os restaurantes, as garagens, e portanto o que passa é contribuir para este bolo também os ginásios. De resto, não há mais mexida nenhuma.
E há justamente perguntas sobre a questão dos ginásios. É o caso do ouvinte João, diz ser frequentador de um ginásio, paga mensalmente cerca de 35 euros. A pergunta que vantagens terá no IRS?
Bom, a primeira vantagem que terá é que, caso não tenha outras despesas, caso não utilize esta dedução à coleta que eu acabei de referir, a dedução à coleta dos cabeleireiros, das oficinas, dos restaurantes, pode passar a utilizar a dos ginásios, desde que peça a fatura com o seu número de identificação fiscal e que depois confirme essa fatura nas despesas elegíveis através da plataforma que existe no Portal das Finanças para esse efeito. E, portanto, 15% do IVA incorrido com as despesas de ginásio, até ao limite de 250 euros anuais, pode ser considerada uma dedução à coleta.
Falar ainda em faturas de ginásio, pergunta Marisa Aveiro se as faturas deste ano, aquilo que se gasta no ginásio, já contam para esse efeito.
Não, nós estamos a falar da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2021 e, portanto, esta lei entrará em vigor no início de janeiro e, portanto, este ano não está previsto para além daquilo que já é conhecido.
Nada disto será válido para os proprietários de ginásios. É uma pergunta que nos chegou, embora não identificada, portanto, nada disto está relacionado com aquilo que os proprietários dos ginásios ganham.
Não, isto tem a ver com os utilizadores, ou seja, claro, não com os proprietários. Os proprietários são empresários e terão normas que o orçamento também contempla, nomeadamente para algumas PMEs, onde os ginásios se podem incluir.
E ao longo da semana vamos também detalhar aquilo que está previsto para as empresas. Avançamos para outra pergunta. Susana de Matosinhos revela que tem um rendimento anual a rondar os 15 mil euros. Tem um filho ainda em idade para frequentar a creche. Pergunta se tem direito a creche gratuita, até porque foi alargado a
Sim, mas a gratuitidade. Com 15 mil euros, 15 já, está euros. Além, já está para além do segundo escalão.
Exato.
Portanto, a gratuitidade das creches abrange apenas os titulares de rendimento até ao segundo escalão. O segundo escalão ronda à volta de 10.700 euros, mais coisa, menos coisa. Portanto, 15 mil euros já está fora do segundo escalão e portanto, não terá direito a este incentivo, que é muito importante também para determinadas camadas da nossa população.
Claro, fica bem claro que apenas até ao segundo, essa gratuitidade foi alargada apenas até ao segundo escalão. 15 mil euros já ultrapassa, já está no terceiro escalão, portanto, não tem direito. A Susana de Matosinhos não tem direito a creche gratuita para o seu filho. Uma última questão, Luís, chega-nos de Ricardo, morador em Lisboa, diz estar a ponderar-se entre comprar casa ou arrendar. Pergunta o que é mais vantajoso em termos de deduções no IRS e o que é que deve ter em conta.
Bom, para além do IRS, é sempre bom que as pessoas percebam que quando se compra uma casa pagam-se imensos impostos, nomeadamente dois ou três, que eu já passo a explicar. Paga sempre o IMT e paga imposto selo associado à compra da casa. Como regra geral, o cidadão português também recorre a crédito bancário para financiar a compra da casa, paga novamente imposto seu sobre o montante do financiamento. Portanto, esse é um aspecto a ter em conta logo à partida, porque vai haver uma oneração fiscal muito grande no momento do investimento inicial que se faz na compra da casa. Depois há questões sentimentalistas, não é? Portanto, há pessoas que não gostam de estar a pagar uma renda, porque em termos de dedução, ela é muito parecida entre aquilo que se paga e aquilo que também se consegue pagar através do financiamento bancário. O tema aqui, muitas vezes, é aquele raciocínio que eu ouço muitos amigos e às vezes conhecidos a questionarem-me porque é que eu estava a pagar uma renda podendo estar a pagar um valor equivalente para um património que é nosso. Está aqui um problema de sentimentalismo que é muito típico dos povos mediterrâneos e Portugal não foge à regra, que é o sentimento de propriedade. E naturalmente que esse é também um aspecto muito importante a ter em conta. Mas este aspecto que eu referi no início, Sérgio, da questão dos impostos que se pagam à cabeça na compra da habitação, são um fator muito importante, se calhar mais importante até do que o IRS que se vai deduzindo ao longo do período do empréstimo.
Certamente o Ricardo de Lisboa, que nos enviou esta questão, ficou esclarecido. Agradeço o Luís Marques, da consultora EY, ajudou-nos aqui a esclarecer dúvidas enviadas pelos ouvintes e leitores do site. Hoje, em matéria de IRS, Luís, muito obrigado.
Muito obrigado
por ter estado connosco. Estas perguntas e as devidas respostas estarão disponíveis também, Sónia, em rr.sapo.pt.